Gaúcha Atualidade agora vai tratar de um setor que é muito importante na economia do Rio Grande do Sul, que é das proteínas animais, das carnes de frango, de suínos, um setor que vem enfrentando dificuldades com aumento de custos, um setor que no Brasil aumentou as vendas neste início de ano para o exterior, aumentou as exportações, aumentou as vendas para a China, que é importante parceiro comercial. E um setor que estará também na comitiva do final do mês, entre os dias 26 e 31 de março, do presidente Lula, com ministros, com políticos, mas com muitos empresários que têm negócios, têm parceiros na China, são mais de 200 já confirmados dos mais diversos setores. E nós vamos conversar com um dos representantes da economia brasileira que estará lá na China nos próximos dias, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Stout, bom dia, Jane, e bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Gaúcha. Prazer falar com vocês.
As vendas deste início de 2023 na comparação com 2022 para a China, em relação a carnes de frango e suínos, estão em alta. Qual é esse momento que vocês têm na parceria comercial com os chineses?
É um momento muito positivo, um momento inclusive de retomada de volumes. Quando falamos nas vendas totais para o mundo, primeiro bimestre as aves cresceram 10% e as carnes suínas 14%, e o maior crescimento em ambos foi na China, inclusive. A China está comprando mais, fruto de, infelizmente, alguns retornos de doenças dos suínos aqui, a peste suína africana. Falo aqui porque eu já estou na metade do caminho, estou falando com vocês aqui do aeroporto de Frankfurt, numa conexão, onde estamos indo para a China, para Pequim, acompanhando a missão do ministro Carlos Fávaro, que é preparatória à visita do presidente da República, que ocorrerá semana que vem. Mas as vendas para a China estão aumentando, tanto em aves como em suínos, porque a China também tem uma peculiaridade. Ela ficou mais tempo do que nós com controles de Covid e agora está retomando o movimento, retomando as aulas. Só para você ter uma ideia, na volta das aulas que aconteceu mês passado, voltaram 310 milhões de pessoas para as escolas. Veja o movimento que isso dá no país, e por ter caído a sua produção local, agora o Brasil está sendo chamado a complementar mais essa importação.
Presidente, qual é a relevância desta missão para o segmento?
Jane, é muito importante, porque a China, como você sabe bem, você comenta aí nas suas colunas, é o motor hoje do desenvolvimento. Quando a China cresce pouco, está prevendo crescer 5% esse ano, e isso é uma coisa muito positiva. A importância dessa missão, quando você vem em nível presidencial, vai buscar o destravamento de pautas que são várias. No nosso caso, a pauta principal, quando falamos de carne suína, é buscar que a China reconheça o status de livre de febre aftosa sem vacinação para o Rio Grande do Sul e Paraná. Isso possibilitaria que aí as empresas gaúchas, que já são habilitadas, pudessem ampliar o escopo de exportação e vender carne com osso e miúdos. Isso dá uma receita para o Brasil anual entre 120 e 150 milhões de dólares. Esse é o ponto principal da parte suína, e no caso das aves, é a habilitação de mais plantas e também de suíno naturalmente, mas aves e habilitação de plantas. Além disso, tem uma série de outras pautas, como abertura para material genético de aves, abertura para o mercado de ovos e outras pautas que são colaterais, como o Price Undertaking no MOFCOM, que é o Ministério do Comércio. Então, quando você faz em nível ministerial, os níveis de conversa são mais positivos e as entregas geralmente são melhores.
Nós estivemos na Expo Direto há poucos dias e lá ouvimos relatos de representantes do setor de produção de carne de frango, de suínos, sobre a dificuldade que é hoje conciliar os custos com o preço de venda. Tem o mercado interno, tem o mercado externo. O senhor já falou aí que as vendas, as exportações, as vendas para outros países, em especial para a China, cresceram neste ano. Qual é a relação? Como se fecha essa conta hoje com o que está sendo vendido para fora, dólar, preço no exterior, e os preços praticados no mercado interno com o custo de produção?
Bom, se me permite, Tauti, eu vou fazer uma digressãozinha, que nos últimos 22 anos, as aves e suínos trouxeram para o Brasil 169 bilhões de dólares, mais de meio trilhão de reais já, né, nos últimos 20 anos. Esse dinheiro que a gente recebe na exportação ajuda a equilibrar a equação financeira de produção no mercado interno. 70% do que a gente produz em aves fica no mercado interno, 80% em suíno, dados assim gerais, fica no mercado interno, ou seja, a exportação ajuda a manter as vendas, não é a exportação que puxa o custo. O problema é que o milho e o farelo de soja, que são cerca de 75, 80% do custo de produção, subiram em patamares históricos muito altos, e esse processo está vindo. Então, por isso que a gente tem uma carne suína, um ovo, que está aí agora, embora da sazonalidade da quaresma, ele está num preço mais alto do que era, porque o milho continua caro. O milho que era para baixar, a seca aí no Rio Grande, está fazendo ele permanecer em preços elevados. E isso se reflete naturalmente na prateleira para o nosso consumidor.
Nesse assunto, eu tenho três perguntas para fazer para o senhor, mas vamos começar por um pleito, inclusive, dos trabalhadores da agricultura aqui, que é que se traga milho subsidiado aqui para o Rio Grande do Sul para alimentar os animais, até porque a safra, a gente já não produz o suficiente, né? E a safra teve essa quebra em dezembro. Tem essa perspectiva de que ocorra esse benefício para trazer o milho para cá?
Bem, eu não posso falar em subsídio, mas o que a gente está pedindo para o governo, e já foi aprovado, é a TEC, a isenção da TEC de importação de países fora do Mercosul. A gente tem um pedido lá que está em apreciação do governo, de que a isenção de PIS COFINS na importação, para que a gente possa ter essa alternativa, especialmente o pequeno produtor, que não consegue utilizar o recurso drawback, que ele possa importar da Argentina, do Paraguai, de outros lugares próximos, ou até mesmo dos Estados Unidos, sem pagar esse imposto. Nós sabemos que também na Argentina tem seca e isso é uma dificuldade para a gente. Nós estamos pedindo também, aí mais a médio prazo, que o governo pense em estratégias de incentivo à conversão de proteína vegetal em proteína animal. Como seja um PEP, um sistema de prêmio para exportação, como tenha prêmio para a gente transformar em proteína animal, trazendo o soja e o milho lá do Mato Grosso do Sul, para o Rio Grande, por exemplo, sem cobrar o ICMS sobre frete, que é algo que hoje nos deixa pagando um milho mais caro do que o nosso concorrente lá fora, que já que para exportar milho você não paga ICMS sobre frete.
Nós temos ouvido o segmento, né, e se fala muito sobre o impacto, né, como fazer o equilíbrio entre essa alta de custos para a produção e a retração do poder aquisitivo do consumidor para pagar, né, esse aumento de preços pela carne. E algumas empresas têm relatado isso. Mais recentemente, um caso que está muito em voga é o da Langiru, da cooperativa Langiru, que está, inclusive, tentando vender essas operações de aves e de suínos, alegando que é a operação que está trazendo prejuízo para a cooperativa. Tem uma perspectiva no horizonte de que essa situação se amenize para o setor?
Sim, a gente espera que no segundo semestre a gente comece a ter um volume um pouco melhor de equilíbrio, porque a gente tem a entrada da safra integral, se não baixa muito o preço do milho, mas ele vai se manter estável para um pouquinho menos, então patamares um pouco mais razoáveis de custo. O aumento das exportações é fato, nós já tivemos esse aumento de volume e que deve ser uma tendência, já que o mundo infelizmente sofre da peste da influenza aviária nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e a volta da peste suína africana na China e manutenção da mesma na Europa. Esses dois elementos vão fazer que a gente tenha uma exportação melhor. Esses dados de exportação com dólar ficando nessa paridade acima de 5, ele vai ajudar a equilibrar esse custo que tem. Então a perspectiva é que no segundo semestre a gente consiga melhorar um pouco mais e equilibrar. Mas eu tenho dito, Jane, que o nosso setor tem sido muito resiliente, especialmente na parte do suíno independente e no frango, que não é exportador. O setor foi resiliente, perdeu dinheiro, mas não parou de produzir. Pior do que pagar mais caro é não ter. Porque hoje, quando você vai tratar, por exemplo, situação de ovo, de postura na Inglaterra, a dúzia do ovo lá em Londres, ela dobrou de preço de 3 para 6 libras e mais do que isso, você só pode levar duas dúzias por pessoa. Em alguns casos tem racionamento. E é isso que a gente não quer fazer. Quer manter a produção para que a gente não deixe as pessoas sem a possibilidade de obter as proteínas que são as mais acessíveis e nutrientes essenciais para a saúde.
É, o preço do ovo é um assunto que os nossos ouvintes têm nos provocado recentemente. Eu nunca vou me esquecer daquela frase, presidente, que o senhor me disse depois de um evento da Associação Gaúcha de Avicultura, que o senhor chegou para mim e disse: a era do alimento barato acabou. Qual é a perspectiva de preços para os consumidores das carnes, né, de aves, dos ovos?
Olha, a perspectiva de preço é manutenção de níveis elevados, porque nós estamos em aquilo que mantém essa frase, essa era de alimentos acabou pelo menos nesse tempo, porque você tem todos esses componentes da guerra, da guerra Rússia-Ucrânia, ou seja, continua o aumento de custo da energia e custo de produção na Europa faz com que eles produzam menos e aí o Brasil é mais chamado para exportação. O Brasil sempre fez isso, aumenta a exportação, mas também aumenta a oferta no mercado interno. Mas quando a gente olha o histórico do principal insumo, o milho. Ele saiu lá em 2019 de 30 e poucos, 40 reais a saca, para 90 reais. E agora ele tem oscilado para 80, 90, 80, 90. Ou seja, se ele permanece nesse novo patamar, o preço das comidas que são deles decorrentes também vai continuar nesse patamar. Então, a boa novidade é que no segundo semestre não temos grandes movimentos de aumento demasiados, mas os níveis ficarão, sim, em patamares altos, infelizmente, para todos nós consumidores.
Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. O senhor falou que o caso do frango, 70% da produção, mercado interno. O caso do suíno, 80% mercado interno. Ou seja, as exportações representam uma parte, mas ajudam a compensar aquelas perdas, muitas vezes, ou as dificuldades maiores no repasse de preços no mercado brasileiro para o consumidor. A Jane comentou sobre a situação da cooperativa Langiru. E uma das tantas justificativas para o momento envolve exatamente a dificuldade nas plantas de abate de suínos e de frangos. Qual, em geral, é a saúde financeira das empresas desse setor que trabalham com suínos e frangos hoje no Brasil?
Olha, hoje nós, digamos assim, as empresas sofreram nos últimos 2 meses exatamente perda de valores, inclusive trabalhando no vermelho, porque não pagava conta, né? E agora a gente já vê um processo de recuperação e o que se fala é que em abril a gente já vai ter retomado o break-even. Entre esse equilíbrio de retomada de preços internacionais, se você olha os preços internacionais, também estão subindo em dólar. E no mercado interno você tem uma, digamos assim, adequação no custo, uma certa diminuição. O custo da soja caiu um pouco no preço, aí o Rio Grande do Sul sofre mais por causa dessa quarta seca seguida que nós estamos sofrendo, então o milho não arrefeceu de preço, mas para o resto do Brasil ele ainda teve uma estabilidade em preços um pouquinho menores do que está no Rio Grande, na casa, digamos aí, 90, está em 80 em outros lugares. Isso então acaba melhorando, a gente vê que a recuperação do setor começa a partir de abril e a partir do segundo semestre a gente vê o setor rentabilizando de novo para poder reequilibrar e, volto a dizer, manter a produção, não deixando faltar comida na mesa dos brasileiros.
Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, conversando conosco direto do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está a caminho da China, já a missão preparatória para a visita da semana que vem do presidente Lula com outros empresários de outros setores da economia brasileira. Muito obrigado e boa viagem, bons negócios.
Obrigado, Stout. Obrigado, Gianni. Um abraço a todos os ouvintes da Gaúcha e que Deus proteja todas as famílias.